Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Bom, em termos de informações gerais, o projeto de voto 491/15, subscrito pelo Grupo Parlamentar da Amizade de Portugal-Palestina, embora entregue na mesa a 26 de outubro, não baixou formalmente à Comissão, não tendo por tal motivo integrado a presente ordem do dia. Alheia a este facto, a Comissão irá proceder à inclusão desta iniciativa na sua próxima reunião, a qual deverá ocorrer excepcionalmente até 7 de dezembro próximo. É um facto. Passando ao ponto 2, temos a ratificação da distribuição e nomeação do relator e apresentação, discussão e votação das seguintes iniciativas. Comecemos pela primeira, a proposta de resolução número 22/15, do Governo, em que se aprova a revisão dos estatutos da Comunidade dos Países da Cplp, adotada pelo Conselho de Ministros da Cplp, realizada em Luanda no dia 27 de março de 2023. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Comentar a todos os senhores deputados. Bom, já está, presente em exercício, já está o senhor presidente em exercício, já fez a descrição do projeto e, portanto, resta-me apenas dizer, e tentando fazer isto de forma mais sucinta possível, que por despacho do presidente da Assembleia da República a iniciativa foi admitida e baixou a esta comissão, tendo sido designado eu próprio como seu relator. Esta proposta estabelece que, com a última revisão dos estatutos da Cplp, desculpem. Esta última revisão estabeleceu a criação de um novo objetivo programático da Cplp, a cooperação económica e o reforço dos laços económicos e a promoção do desenvolvimento sustentável, e uma segunda alteração, a consagração da representatividade equitativa dos Estados-membros e da igualdade de género enquanto princípios estruturantes da estrutura de recursos humanos do Secretariado Executivo da Cplp. E, portanto, esta proposta de resolução, que tem por finalidade a aprovação destes estatutos da Cplp, está em conformidade com aquilo que são os requisitos legais e regimentais aplicáveis e está, parece-nos que está em condições de ser votada pelo plenário da Assembleia da República e, portanto, muito sucintamente, é isto que está em aparecer neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados têm alguma coisa a dizer sobre isto? Ninguém se quer manifestar, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passando agora à proposta de resolução 23/15, segunda também do Governo, em que se aprova para ratificação o acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil em matéria de proteção de testemunhas, assinada em Lisboa, em 22 de abril de 2023. Para apresentar este relatório, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, o Governo apresentou à Assembleia da República, no dia 3 de novembro, a proposta de resolução 23/15/2, que pretende aprovar para ratificação o acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil em matéria de proteção de testemunhas e que foi assinado em Lisboa a 22 de abril de 2023. De acordo com a exposição de motivos da iniciativa, a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil assinaram este acordo e que estabelece o regime jurídico aplicável à cooperação entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil em matéria de proteção de testemunhas em processo penal, proporcionando-lhes assistência e segurança através da possibilidade de recolocação da testemunha no território da outra parte, de forma a assegurar o seu depoimento livre de qualquer intimidação, coação ou ameaça à sua pessoa, aos seus familiares ou outras pessoas que lhe sejam próximas. Salienta ainda a exposição de motivos que, com a assinatura deste acordo, os dois Estados aprofundam a sua colaboração em matéria judicial, reafirmando o seu compromisso em combater de forma coordenada a criminalidade violenta e organizada e a impunidade e considerando ser necessário aprofundar os mecanismos de cooperação bilateral atualmente existentes entre si. Ora, nestes termos, a Comissão dos Negócios Estrangeiros é de parecer que a proposta de resolução número 23/15/2 do Governo está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados querem manifestar-se sobre este ponto e sobre este relatório? Vejo que não. Então, passando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Está a ser rápido. Passamos agora à proposta de resolução número 24/15, segunda do Governo, em que se aprova o acordo sobre serviços aéreos entre a República Portuguesa e a República de Quénia, assinado em Lisboa, a 28 de junho de 2022. Para apresentar o relatório, passo a palavra ao Sr. Deputado Gil Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Esta proposta de resolução tem por finalidade a aprovação de um acordo sobre serviços aéreos entre a República Portuguesa e a República do Quénia. Foi assinado em Lisboa no dia 28 de junho de 2022. Este acordo identifica o Governo, visa facilitar e desenvolver as relações bilaterais existentes entre a República Portuguesa e a República do Quénia, constituindo um importante impulso ao relacionamento económico para a promoção do comércio, investimento e turismo, através do desenvolvimento de serviços aéreos regulares entre os dois Estados, estimulando o fluxo de pessoas e bens e a criação de serviços ligados ao transporte aéreo de passageiros, carga e correio. Este instrumento, referido pela proposta de resolução, abarca um vasto leque de aspectos, destacando o Governo na concessão dos direitos de tráfego, a designação e autorização de exploração de serviços aéreos regulares, a segurança aérea e da aviação civil, a isenção de direitos aduaneiros e outros encargos, a troca de estatísticas e o reconhecimento de certificados e licenças. Este instrumento prevê ainda, segundo o proponente, um mecanismo bilateral de consultas aeronáuticas passível de ser ativado sempre que necessário a pedido de qualquer das partes. Nestes termos, entende a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que a proposta de resolução reúne os requisitos legais e regimentais aplicáveis e está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Sou que agradeço, deputado João Costa. Algum dos senhores ou senhores deputados quer manifestar-se sobre este relatório? Parece que não também. E assim passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora vamos à distribuição dos trabalhos para casa nas seguintes iniciativas europeias. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão para 2024, concretizar hoje, preparar o amanhã. Acho que o Sr. Deputado Relator é do PS e, portanto, cabe ao PS nomeá-lo.
Muito bem, Sr. Presidente, falo-emos posteriormente, se não houver aí nenhum problema.
Nenhum problema, com certeza, Sr. Deputado, muito obrigado. Depois, segundo o TPC, a discussão e votação do projeto de voto. Ora bom, não, havia só um. Agora é ponto 4, discussão e votação do projeto de voto número 485/15, segundo da Iniciativa Liberal, de congratulação pela atribuição do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2023 a Mahsa Amini e ao Movimento Mulher, Vida, Liberdade. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, julgo que vai querer apresentar este. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não vou roubar muito tempo à Comissão. Aquilo que se passa no Irão é um tema que a Assembleia da República, e nomeadamente esta Comissão, tem vindo a acompanhar e com votações em votos e projetos bastante consensuais e algumas por unanimidade. E tal como disse na última reunião de Comissão, um voto de congratulação pela entrega do Prémio Nobel, este tem também o mesmo sentido. O Prémio Sakharov, tal como o Prémio Nobel, não são uns prémios menores, são prémios e reconhecimentos bastante relevantes de dimensão internacional, e aquilo que a Assembleia da República deve fazer, continuando a sustentar aquilo que é a sua posição, já sufragada em votos e em projetos de resolução, é continuar a acompanhar o tema e, de facto, congratular-se pela atribuição de prémios como o Prémio Nobel, como fizemos na reunião anterior, e este Prémio Sakharov, especificamente a Mahsa Amini e ao Movimento Mulher, Vida e Liberdade no Irão, pelas razões todas que já vimos a falar ao longo das nossas reuniões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Algum ou alguma dos senhores deputados ou deputadas quer manifestar-se ou falar sobre isto? Faz-se, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Tal como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva acabou de dizer, este é um tema ao qual a Assembleia da República regressa e que já tem, noutras ocasiões, tomado posição. E no mesmo sentido, eu gostaria de uma forma muito breve, também reiterar a posição que, a propósito desta matéria, temos vindo a transmitir. O PCP vota favoravelmente, condenamos as violações dos direitos das mulheres, ocorram estas no Irão ou em qualquer outro país do Médio Oriente, da Europa ou do mundo. Somos solidários com as lutas pelo respeito e cumprimento dos direitos das mulheres, dos seus direitos sociais, económicos, políticos, culturais ou específicos, tenham estas lugar no Irão, nos Estados Unidos da América, em Portugal ou noutro qualquer país. No entanto, rejeitamos e denunciamos a invocação e instrumentalização dos direitos das mulheres, ou em geral dos direitos humanos, para que a seu pretexto sejam promovidas, encobertas e dissimuladas operações de ingerência externa e políticas de confrontação no plano internacional que têm levado a tão trágicas consequências, nomeadamente no Médio Oriente. Uma invocação que temos considerado tanto mais cínica quanto protagonizada no plano internacional por aqueles como Estados Unidos, NATO, União Europeia, que exigindo o respeito pelos direitos humanos no Irão, promovem uma política de ingerência e de imposição de sanções que atentam contra os direitos do povo iraniano e são responsáveis por provocar ou por alimentar guerras e agressões como se tem vindo a verificar no Iraque, na Líbia, na Síria, agora na Palestina, que semearam a morte e o sofrimento, atingindo brutalmente não só os direitos das mulheres como os das crianças. Era esta a intervenção que eu gostaria de fazer, assinalando que votaremos favoravelmente a proposta que está apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem alguma coisa a dizer? Nada. Nenhum dos senhores deputados tem mais alguma coisa a acrescentar? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão e votação do projeto de voto número 493/15/2ª Comissão, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de solidariedade com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Sr. Deputado José Soeiro, admito eu queira fazer a apresentação.
Sim, Sr. Presidente, estou aqui.
Ah, está aí,
não tinha lugar ali há bocadinho.
A localização.
Sim. Sei que creio que o PSD irá pedir o adiamento da discussão sobre a Palestina, creio que fará isso, segundo sei. Não sei se isso inclui também os votos que estão relacionados, nomeadamente este. Portanto, antes de fazer a apresentação, pergunto só se o adiamento da discussão sobre a Palestina inclui também estes votos ou não.
O jogo que incluirá também os votos e, portanto, se o PSD, passa a palavra ao PSD para, então, fazer a sua proposta de adiamento, se assim o entender fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Penso que beneficiávamos se a discussão fosse feita, embora os temas não sejam iguais nos vários votos e projetos de resolução, acho que beneficiávamos todos se fizéssemos a discussão em conjunto, porque há muitos pontos de ligação entre as resoluções apresentadas, os projetos de resolução apresentados e os votos, por isso. A nossa questão principal tem a ver com os projetos de resolução, mas acho que neste caso beneficiávamos todos também adiássemos este ponto. Se o jogo sempre concordar.
Nós não nos opomos, só queria saber porque não faria sentido estar a apresentar para depois ser adiado. Mas nesse caso, guardo-me para a próxima reunião. Presumo que na próxima reunião estejamos em condições de discutir quer os votos, quer os projetos de resolução, estes e outros que venham a ser apresentados eventualmente.
Muito obrigado, deputado José Soares, deputado Diogo Moreira de Sá. Acho que faz sentido também e, portanto, fica adiado. Muito obrigado. Agora passamos a... à apresentação e discussão do projeto de resolução 943/15 da 2ª Comissão da Responsabilidade do LIVRE, que recomenda ao Governo que avance para o reconhecimento da independência. Não, está, também está adiado, 7, 8, 9, 10. Exatas só, portanto, resta-nos a apreciação e votação das seguintes atas. Ata número 103, de 12 de outubro, a ata número 64, de 18 de outubro, a número 65, de 24 de outubro e a número 66, de 25 de outubro de 2023. Alguém se quer pronunciar sobre estas atas? Era, adiantou-se, senhor deputado. E uma vez que o deputado Paulo Pisco não está cá, parece que ninguém quer chamar o assunto. E assim passamos diretamente à votação das quatro atas. E... ora bom. E assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade, como é usual. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Julgo que não há outros assuntos e damos por terminada esta sessão. Obrigadíssimo por estarem cá.